Olá a todos. Começamos aqui a primeira edição do ABOcast. A ideia aqui do ABOcast é receber convidados, pesquisadores que com frequência publicam em oftalmologia no Brasil e fora. E a ideia também foi aproximar tanto a revista quanto essa parte acadêmica dos mais novos. Hoje a gente vê uma demanda diferente desse pessoal mais novo, dos residentes, em coisas mais digitais, podcast. Uma forma diferente de entregar, né, esses dados, os resultados de pesquisa, para esse pessoal que está começando a entrar e, quem sabe, não trazer mais interesse desse público, em especial para a nossa revista, os Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. A ideia foi trazer dois residentes, a gente está recebendo aqui hoje, a Valéria Sec, a Valéria, residente do terceiro ano da USP de Ribeirão Preto. Estamos recebendo também o Vitor Emery. O Vitor também é residente do terceiro ano da Fundação Altino Ventura, e a gente sempre vai revezar entre residentes e instituições diferentes para tentar contemplar o maior grupo de residentes e de instituições possíveis. Nosso entrevistado desse primeiro episódio, o Dr. Leopoldo Magacho. Qual que vai ser a dinâmica aqui, Leopoldo? Primeiro, o pessoal precisa entender um pouco do trabalho, precisa entender um pouco mais sobre você. Então, eu vou pedir que, num tempo razoável, de uns 10 segundos, você se apresente, ou seja, conta para a gente quem que é você aí na oftalmologia, fale um pouco sobre o trabalho, um resumo do trabalho, é realmente um resumo curto, e aí eu vou abrir para as perguntas dos residentes.
Tá.
De antemão, já super obrigado pela presença de vocês três.
Obrigado, Thiago. Eu queria parabenizar todo o corpo editorial dos Arquivos Brasileiros, a nossa principal revista oftalmológica. A gente precisa de dar valor àquilo que vem sendo construído aqui dentro do nosso país, uma revista indexada nos principais índices mundiais. Então, ou seja, é um lugar que a gente pode mostrar com muita tranquilidade o nosso trabalho e que ele vai ser exposto da maneira correta e da maneira que ele vai merecer ao longo de todo mundo, claro, se ele tiver índice e condição para entrar dentro dos arquivos. Então, queria primeiro agradecer. Meu nome é Leopoldo Magacho, sou de Goiânia, sou chefe do setor de glaucoma do CEROF, do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, sou professor adjunto e da pós-graduação da UFG e hoje o cargo de diretor científico da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, esse primeiro artigo que foi selecionado foi uma tese de mestrado nossa, da doutora Cláudia Gomide Vilela, que precisa ser referenciada aqui também como nossa primeira autora. E como grande parte da nossa linha de pesquisa é uma coisa muito básica, eu acho que até uma dica para muita gente, que a pesquisa ela surge da dúvida e da curiosidade. Então era uma curiosidade que a gente sempre tinha muito, que com essa quantidade grande de tecnologia que vem entrando para o lado positivo e, claro, para o lado negativo também dentro do glaucoma, como é que isso impactaria no diagnóstico de glaucoma, especialmente para pessoas não especialistas de glaucoma? E por que que a ideia de não especialistas? Se a gente for pensar, é óbvio que não tem números concretos, números reais, da quantidade de pessoas com glaucoma que são tratadas por pessoas não especialistas, mas principalmente o primeiro diagnóstico e grande parte do segmento das pessoas com glaucoma são feitas por médicos oftalmologistas que são gabaritados, porque dentro da formação de vocês, existe também a formação dentro do glaucoma, que é uma doença que tem uma prevalência, vamos dizer assim, bem considerável, né, 3,4 acima de 40 anos, fora aquelas subdiagnosticadas, né? Então a ideia era pegar, são exames já pré-estabelecidos, foram 80 casos, vamos dizer assim, de pacientes com glaucoma, que a gente dividiu metade e metade. O primeiro sete de pacientes eles receberiam só a retinografia, no segundo sete a retinografia com campo visual, o terceiro retinografia mais OCT e o quarto a retinografia, campo visual e OCT. E foram enviados para 20 oftalmologistas formados com diversas subespecialidades, oftalmologistas gerais, e eles foram informados que a metade das pessoas tinham glaucoma e metade daqueles casos não tinham glaucoma. Eles tinham uma suspeita de glaucoma. Então a gente pegou pacientes com aumento fisiológico da escavação. Então esses pacientes eles eram observados por dois especialistas de glaucoma, no caso foi eu e a doutora Cláudia. São pacientes que já fazem segmento no meu consultório privado, inclusive, por anos e anos, sem mudança não foi só a parte da impressão clínica, mas são anos sem mudança de exame, de padrão de exame, e foi enviado para esses 20 oftalmologistas. E eles respondiam, era muito simples, quem tem glaucoma e quem não tem glaucoma. E qual que era, vamos dizer assim, a minha percepção inicial? Eu achei que quanto mais informação, melhor seria o resultado. E foi confesso até uma surpresa para nós, quando a gente percebeu que a maior probabilidade de um oftalmologista não especialista em glaucoma fazer um diagnóstico é quando tinha um campo visual e uma retinografia. Então, ou quando tinha só o campo visual e o OCT em seguida. E depois que viria quando você fazia as duas coisas, tanto campo visual ou OCT junto com retinografia. E por último, como isso acontece mesmo dentro de especialistas de glaucoma, retinografia isolada foi onde gerou a maior confusão. Então isso a gente acaba discutindo, é uma coisa, a ideia, por que foi feita, tem muita coisa interessante que inclusive eu já convido a todos a lerem o artigo dentro dos arquivos brasileiros de oftalmologia, que tá bem interessante lá, então onde a gente chega nesse ponto aí.
O legal do artigo é que, justamente, quando você pega esses artigos de diagnóstico, que avaliam capacidade diagnóstica, é muito comum, né, quando você pega aquelas performances muito boas, né, você tem um cenário irreal ali, né, que é um cenário que não gera dúvida. Você tem os controles muito normais, os doentes com doença estabelecida, perimétrica, onde normalmente nem o R1 tem, né? Então, você não quer separar uma escavação 01 de uma escavação total, de uma escavação 09.
E a
Você não
gente
precisa de máquina.
discute isso bacana, né? E tem um nome até bonito, eu acho, Spectrum Bias, que é, a gente discute isso exatamente, é o super normal e o super alterado,
E
né?
aí você acaba tendo uma capacidade diagnóstica que não bate com o dia a dia. No dia a dia a gente tem muita dúvida. Falando em dúvida, vamos começar com as perguntas para a gente aproveitar o tempo. Vitor, você é o primeiro a perguntar, certo?
Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui. Parabenizar, Bel, pela ideia do podcast. Acho que vai ser muito enriquecedor para, não só para quem está assistindo, para a gente que está participando, mas para todo mundo que vem em seguida.
Obrigado
Acho que
você.
essa parte acadêmica ainda falta muito estímulo. Isso aqui, com certeza, é um senhor estímulo. Doutor Leopoldo, a minha primeira pergunta é com relação a que deu, como o senhor mesmo falou, existem muitas tecnologias novas que vêm para avaliação do diagnóstico inicial do glaucoma, mas qual foi o start, assim, o que é que despertou a curiosidade de fazer essa pesquisa avaliando essas questões separadamente? De onde veio o start inicial, a curiosidade inicial para fazer o artigo?
Na verdade, Vitor, é uma coisa muito simples. A gente que acaba sendo referenciado de pacientes com glaucoma, recebe muitos pacientes que não têm glaucoma, mas têm o exame, entre aspas, alterado. Então, essa foi a primeira coisa a gente receber. Então, aquele paciente chegava com aumento de escavação, às vezes uma red disease, ou uma green disease, enfim, um OCT alterado ou um campo visual, entre aspas, alterado, e às vezes a gente via claramente que aquilo era, às vezes, uma fadiga, um efeito de fadiga, um efeito aprendizado, ou às vezes o paciente tinha um aumento de escavação, foge um pouco do banco de dados. É importante a gente dizer que exame, na verdade, ele não fala se o paciente é doente ou não é doente. Ele faz uma comparação, o OCT, por exemplo, com um banco de dados que teoricamente são doentes. Então, o banco de dados, para fazer um banco de dados, são super normais. São super alterados, né? Então, aqueles pacientes limítrofes, muitas vezes, por alguma alteração, vêm com alterado. Então, começou a surgir a dúvida nesse ponto. O paciente chegava, às vezes, assim, 10 anos de tratamento, 15 anos de tratamento. Ou pacientes ao contrário, pacientes com glaucoma, com campo normal, glaucoma pré-perimétrico, que não eram tratados. Então, falou, a gente precisa entender melhor o impacto dessas tecnologias no diagnóstico do glaucoma.
Na verdade, aqui, Vitor, um conceito que às vezes o pessoal esquece, quando o paciente chega na tua frente ali, você está usando os exames para complementação diagnóstica, para fechar diagnóstico. Você não está triando, né? Então, às vezes, a gente tem a ideia de quanto mais exame eu faço, realmente você pode melhorar a tua sensibilidade. Dificilmente você vai deixar alguém escapar, né? Mas uma doença como glaucoma, que você não tem essa urgência diagnóstica nessas fases iniciais, esse monte de exame, esse ganho de sensibilidade e as curtas de especificidade. Que vai começar a chamar gente que não tem nada de glaucoma. E aí entra no que o Leopoldo falou, né? Eu não sei se é mais grave você atrasar o diagnóstico de alguém na fase inicial de 6 meses, por acompanhar, por tentar ter mais certeza, ser mais assertivo, ou tratar alguém que não tem nada. Às vezes pacientes têm o quê, Leopoldo? 45? 50 anos de idade? Esses pacientes são mais novos, esses suspeitos. Vai tratar esse cara mais 40 anos, por uma doença que ele não teve, aí ele não progride, você não sabe se é as custas do tratamento ou porque realmente ele não tinha nada, né? Então, acho que o foco do estudo é muito interessante, assim, esses diferentes combos que o Leopoldo usou, e de repente vendo que agrega, até depois de um certo limite, mais informação no agudo, e eu tenho certeza que atrapalha parte do atrapalha a gente, né, Leopoldo? Então, se certeza que não tem nada, aí eu pego o troço
e eu acho que, inclusive, Thiago, eu acho que é uma dica que eu gosto muito de falar essa frase, quem me conhece talvez tenha escutado várias vezes. Quando você vai fazer uma avaliação de um paciente com glaucoma, esquece, o paciente às vezes chega com uma pasta com uma quantidade absurda de exames. Então, esses são meus exames. Eu encosto a pasta. Bom dia. Como é que a senhora está? Como é que o senhor está? Examino o paciente, vejo o paciente, aí você pensa, bom, esse paciente, eu acho que eu vou esperar aqui um escotoma, um degrau nasal, faça esse exercício inverso. Traste a parte clínica de maneira prioritária como ela deve ser. Então, eu acho que esse paciente realmente tem um aumento fisiológico de escavação. Vamos dar uma checada para fazer? Então, isso ajuda muito a gente tirar aquela indução que os exames inicialmente acabam te trazendo também.
Fundada em 1938, a revista Arquivos Brasileiros de Oftalmologia se consolidou como uma publicação científica de referência nacional e internacional. A ABO é indexada pela Cielo e também está presente no Web of Science, com fotos coloridas e acesso gratuito. Nossa revista científica se reinventou. A ABO, que já tinha uma versão online, agora assume formato exclusivamente digital, abraçando uma tendência mundial mais ecológica e com a interação ainda maior entre o público. Onde você estiver, a principal publicação científica da oftalmologia no Brasil está também. Fique por dentro de todas as novidades no portal aboonline.org.br.
Complementando, né, tudo isso envolve custos sociais para o paciente, para as instituições e para as políticas públicas também. Então, por exemplo, na pandemia, né, que a gente teve que manejar os recursos e colocar nas áreas mais urgentes, a gente teve uma redução de 30% dos exames da propedêutica do glaucoma. E no próprio artigo a gente vê que associar dois exames, né, campo visual mais OCT, não aumentou a acurácia diagnóstica. Então, pensando nisso, né, a gente já conversou um pouco dos resultados, que nem sempre mais exames vão significar melhor manejo, melhor tratamento. Como que esses resultados poderiam ajudar as instituições a pensar em políticas públicas mesmo? Vale a pena eu pedir de novo esse exame para o paciente, atrasar 6 meses do tratamento ou não? Ou apenas tenho ali uma retinografia, um OCT que tem uma acurácia melhor e já encaminho para um especialista? Vou atrasar 6 meses em tratamento, em custos, em vindas? Entendeu? O que, que isso poderia ajudar a gente, até protocolos mesmo?
Essa parte de política de saúde pública, né, Leopoldo? Só complementando e passando a bola para você. Tinha um pôster hoje aqui, pôster no Congresso, uma região específica, mostrando a gravidade dos pacientes recém-diagnosticados, né? Foge um pouco do nosso consultório.
Ah, estava do lado do...
Estava do lado do seu pôster. E um número bem grande de pacientes que já chegam com doença grave. Alguns já comprometem a qualidade visual e nunca tinham ouvido falar de glaucoma, né? Então, isso mostra que, assim, resumindo, a gente não consegue atender todo mundo. Porque a minha pergunta de saúde pública, você não tem recurso para todo mundo. Alocar recurso nesse sentido parece fazer muito sentido, né? Ou seja, parte de alocar recurso é não gastar dinheiro com tudo para todo mundo, né? Rolando a bola para você agora, o que, que você acha?
É, porque são, acho que são duas coisas que a gente pode falar, né? O mundo ideal não existe. Qual que é o mundo ideal? A pessoa vem lá 2 vezes por ano, faz todo o set de exames, você compara, porque assim, volta aquela bola do exame alterado. Eu acho que a gente comparar o paciente com o paciente mesmo é muito melhor do que você comparar o paciente com o banco de dados. Esse é o mundo ideal. Ele vai existir? Não vai existir. Então, o que é talvez, assim, vamos fazer um exercício, uma bola para algum gestor, alguma pessoa? Se a gente, todo paciente suspeito, tivesse uma pequena triagem inicial, um oftalmologista treinado, generalista, que ele falasse, esse paciente me parece que está num estágio inicial de glaucoma. Vamos fazer só o CT dele. Retinografia para todo mundo, obviamente, só o CT, ele não precisa de campo visual. Esse paciente aqui, a maioria do serviço público, como é que é? O inverso. A gente, dentro lá da Universidade Federal de Goiás, é um serviço porta aberta, enfim, cada tem as coisas, é isso mesmo. Os pacientes já chegam precisando demais de tratamento. Casos muito avançados. Você tem um efeito flora, a gente sabe que é muito, na verdade, se for pensar, é imenso. Aqueles pacientes, a gente precisaria de fazer o CT para eles todas as vezes. Vamos otimizar, eu vou mais além. Não é só o custo do serviço público. Imagina o paciente pegar, sair da casa dele, deixar de trabalhar, ir para o serviço, aí ele tem que pegar a fila para fazer o campo visual, depois ele sai, às vezes não consegue encaixar no mesmo dia para fazer o OCT, a retinografia, tem que voltar no outro dia. Então, se a gente tivesse um sistema que a gente pudesse organizar, esse paciente vai fará campo visual a cada 6 meses e a retinografia. Ponto final. Eu acho que isso faz muito sentido para poder fazer esse tratamento, o segmento. Esse é o mundo verdadeiro e não o mundo ideal.
Fechando essa parte de saúde pública, o que você tem que te perguntar?
Como a gente sabe, né, muitos serviços que trabalham com o SUS, no que a Valéria disse, são serviços que têm residente atendendo o paciente e fazem essa avaliação inicial do paciente que pode vir a ter glaucoma. Eu gostaria de saber, doutor Leopoldo, com relação à sua experiência e com relação aos estudos, o que o estudo mostrou, o que o senhor deixaria como mensagem para os residentes que fazem esse contato e esse manejo inicial dos pacientes suspeitos de glaucoma?
Eu acho que eu vou...
Pergunta é boa, hein?
A pergunta é excelente. E eu acho que a mensagem, que na minha cabeça, isso é muito clara há muito tempo. Sinceramente, o Vitor, às vezes, na oftalmologia, ele quer se fazer plástico ocular. Você não é plástico ocular. Você é oftalmologista. Então, acho que a primeira mensagem para os residentes, para todos, primeiro, aprenda oftalmologia. Então, nós vemos numa fase que a gente precisa saber oftalmologia. Eu sou especialista em glaucoma, faço quantidade muito grande de cirurgia de catarata, mas aparece na minha porta, às vezes, porque o paciente que te indica não sabe que você é um subespecialista em todos os casos. A pessoa começa a ter perda de visão, te manda. Vai lá no Dr. Thiago, ele é um excelente, um dos melhores médicos que tem. Chega lá, o paciente está com uma DMRI, ela está com uma alteração grave, está com algum outro problema grave, e você precisa de fazer esse diagnóstico. Então, esse é um serviço, algo que todos nós precisamos fazer. Porque não existe isso dentro do nosso país, uma pré-triagem para chegar dentro do consultório médico. E a número um de que acontece é para a indicação do próprio paciente. Você tratou bem o paciente, você fez uma cirurgia de catarata, ele voltou a enxergar, a amiga dela está perdendo visão, às vezes está com glaucoma já subdiagnosticado, que infelizmente a gente precisa deixar claro, a gente repete, mas glaucoma não é a doença que a pressão do olho sobe. Pressão do olho é fator de risco, não é doença. Então a pessoa, quantos casos a gente não pega de pacientes que chegam para a gente e falam, você tem um glaucoma avançado, precisamos de operar. A pessoa, doutor, eu nunca deixei de ir no oftalmologista. Eu fui todo ano. Inclusive, por que aconteceu?
Você estava de colonoscopia, então?
Vamos manter o básico. Vamos manter o básico. Então a mensagem de todos vocês residentes, a gente tenta buscar... Você precisa ser oftalmologista antes de ser especialista que você vai se dedicar, enfim. E uma outra parte, o Vitor está lá em Recife, mas você vai ficar em Recife?
Eu pretendo ficar.
Para onde você vai?
No sentido de trabalho? Bom, eu pretendo me manter na instituição que eu estou atualmente.
Essa é uma intenção, certo?
Isso, intenção.
A vida leva a gente em caminhos muito diferentes. Então, às vezes, o Vitor não vai estar em Recife. Vai estar numa cidade que vai precisar demais do Vitor.
O Vitor faça de tudo.
Ele aprenda um pouco de tudo. Por mais que o Vitor, no final, não vá fazer a parte total, eu sou cirurgião de retina. Mas se chegar um glaucoma, você começa pelo menos a manejar o objetivo do trabalho. Você é um não especialista. Você pode ser o melhor especialista de retina do mundo, que seja. Mas você deu o primeiro atendimento para aquele paciente, você evitou aquele paciente de continuar progredindo e você pode fazer o seguimento do paciente ou mandar para alguma pessoa que tenha esse conhecimento mais específico, se você julgar que isso fosse necessário. Então, eu acho que essa, para mim, seria a mensagem número um para essa pergunta sua.
Eu acho que só para complementar a ideia do Leopoldo, pensando mais especificamente nessa parte de diagnóstico, a gente lá no serviço público, serviço terciário, como vocês estão, a gente tem uma ideia de... A gente confunde um pouco gravidade com dificuldade de caso. Os casos lá no Sul são graves, sim, né? Mas você indicar um segundo tubo, uma ciclofoto, um paciente que já perdeu a visão, é um caso fácil, né? Difíceis são esses casos do estudo, esse paciente que vai pagar consulta, entrar no teu consultório, como ele disse, cheio de exames, para uma terceira opinião. Embora difíceis, vocês têm que entender que esses casos já deram certo, né? O principal fator preditivo de perda de visão por glaucoma é a quantidade de doença no momento do diagnóstico. Esses pacientes nem doença têm ainda, né? Então, o tempo é todo ao teu favor. Isso não justifica esse atrapalhamento com essa quantidade de exames. É o que é isso que o trabalho mostra. A gente está chegando mais para o final, a gente tem espaço para a última pergunta da Valéria, uma resposta curta do Leopoldo, e aí a gente fecha.
É, pensando nisso, né, a gente conversou do quando pode ser desafiador, tanto para o residente, como para o oftalmologista, para o especialista ou diagnóstico do glaucoma. E nós temos uma discrepância no Brasil, tanto de formação, quanto econômica, social. O estudo foi montado na sua região, de modo que se a gente tivesse aplicado ele em diferentes regiões, setores, talvez a gente tivesse resultados aí bem diferentes, eliminando o viés de seleção. Como que foi essa escolha? Foi do mesmo setor? Foram médicos recém-formados? Foram especialistas? Como que foi essa escolha? Pensando no estudo.
Tem uma outra coisa que eu acho que precisa falar do trabalho, que tem um outro viés que, inclusive, fez melhorar o trabalho. As pessoas eram informadas que 50% tinha glaucoma e que 50% não tinha glaucoma. No mundo real não é assim. No mundo real é muito longe de ser isso.
A maioria não tem.
A maioria não tem
glaucoma.
O Thiago falou uma coisa fantástica, né? O tratamento não pode ser pior que a doença. Então, a pessoa não pode ter um tratamento onde ela não precisa ter, do doença lenta. Então, voltando à sua pergunta, a gente selecionou, a maioria eram médicos na fase não inicial, mas já de alguns anos de segmento, mas pessoas que foram muito bem formadas. Formadas em serviços de excelência, onde você tem aulas teóricas, acompanhamento, tratamento, enfim, existe supervisão de staff. A maioria acabou fazendo uma outra subespecialidade, mas passou por esse período normal. Né? A gente, enfim, é uma conversa muito longa, dá vários podcasts, a gente começa a falar de ensino médico e essa superpopulação, mas...
Bom, poder, assim, se não fosse...
Talvez fosse pior.
Perfil, talvez você ache que a máquina agregasse mais?
Não, pelo contrário. Eu acho que se não fosse...
Atrapalhar mais ainda.
Eu acho que atrapalharia muito mais. Eu acho que se não fosse coisa... Achismo, né?
Sim.
Longe do rigor metodológico. Quando a pessoa não tem a base, ela vai acreditar na base que ela tem. Então, se eu tenho um campo visual normal, o campo visual está normal, o paciente é normal. Se eu tenho um campo visual, volto a dizer, o campo visual, não estou dizendo que aquele paciente tem alguma coisa.
É mais difícil de juntar as peças.
Muito mais difícil. Se eu tenho um campo visual alterado, o paciente é alterado. Que é o que a gente vê o que acontece. Eu acho que respondendo a sua pergunta, talvez mais próximo a isso.
Uhum.
As pessoas tendem a tratar muito mais o exame do que o paciente, quanto menos conhecimento tenha, ou quanto maior a pressão que ela tem. Que eu acho que existe essa pressão também. Imagina, doutor, eu tenho alguma coisa? O senhor é o sexto médico que eu estou chegando aqui. Eu tenho esse exame de campo visual, esse OCT, essa retinografia. Eu vou ficar cego?
Nossa, acho que esse que é o ponto. Enfim, pô, como você disse, né? Dá pra gente discutir mais meia hora aqui, né? Você sabe que a gente gosta. Então, se deixar, a gente vai estourar o tempo. Inclusive, já estamos estourando.
Inimigos da síntese.
Não, uma resposta curta de 8 minutos. Mas, pessoal, acho que a ideia era essa, era trazer vocês justamente para trazerem dúvidas que a revista, por ter que seguir um rigor metodológico de publicação como qualquer outra revista séria, a gente fica engessado, né? A gente publica bastante, a gente sabe disso. A gente gostaria de colocar muito mais coisa no manuscrito. E como vocês viram, o tanto de discussão que a gente teve aqui, de coisas que não cabem no papel, eu acho que isso aproxima vocês, aproxima o leitor em geral, principalmente vocês que estão interessados em pesquisa, né? A revista totalmente aberta para vocês. Agradecer muito a presença de vocês três. Eu acho que em breve a gente tem mais uma segunda edição do Abelcast, com outros temas, né? Quem sabe quando voltar para o Glaucoma eles me chamam novamente. Provavelmente outro entrevistador aqui na próxima vez. Obrigado pela presença e para quem tá escutando a gente essa hora.
Muito obrigado. Parabéns, inclusive.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigado. Obrigado também.